Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
É um fato conhecido que, para a maioria de nós, eventos emocionais são difíceis de esquecer. No entanto, esse mecanismo que une memória e emoção ainda é motivo de investigação acadêmica. Um artigo publicado na revista Nature Human Behavior, em janeiro, associou a memorização de eventos às emoções através de atividades neuronais de alta frequência. O estudo, desenvolvido por um grupo de cientistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, sugeriu que pacientes que sofrem com transtornos pós-traumáticos, depressão e outros distúrbios da mente podem ter maior dificuldade para armazenar e criar novas memórias. Para explicar como essa pesquisa foi realizada, eu conversei com Rafael Ruggiero, pesquisador na área de neurociências com foco em psiquiatria e professor colaborador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP.
E o que esses pesquisadores fizeram foi indicar um mecanismo muito robusto, um mecanismo que poderia estar subjacente a essa formação de memória emocional. Então, eles viram, né, eles fizeram um teste, né, com humanos, e o que eles descrevem, então, é que tem uma atividade específica entre a amígdala e o hipocampo, uma atividade de alta frequência nessas duas regiões cerebrais, que só acontece quando esses sujeitos, né, esses voluntários do estudo, eles estão codificando, estão processando palavras que têm um conteúdo emocional.
Essa pesquisa, além de trazer resultados importantes para o estudo da memória, também inova em seus métodos. Os estudos que costumam ser desenvolvidos com ratos de laboratório, dessa vez foram realizados com humanos. O Rafael explica que pacientes que precisavam passar por alguma intervenção invasiva foram importantes para que os pesquisadores, através de testes, pudessem observar e registrar atividades intracerebrais.
Então, o teste que eles fizeram era basicamente, bem simplificadamente, dava uma lista de palavras para esses pacientes, para esses sujeitos, e eles tinham que tentar guardar essas palavras. Tá? Então, eram tantas palavras com saliência emocional, do tipo cachorro, faca, casamento, que tem um conteúdo emocional, mas explícito, e palavras mais neutras, tipo bolsa, mala, relógio, coisa que não, geralmente não suscita muitas emoções, no geral, em média. E depois disso, eles tinham que fazer uma tarefa matemática, lá, simplesmente para eles serem distraídos, né? Depois de 30 segundos, eles tinham que lembrar as palavras da lista. E o que eles viram é que você tem uma correlação forte entre o conteúdo emocional da palavra e a probabilidade dela ser lembrada, ou seja, você lembra muito mais de palavras que têm um conteúdo emocional do que palavras neutras. E o que eles viram foi justamente que nessas duas regiões, a amígdala, que é basicamente um centro, uma estrutura cerebral que é um centro de regulação, de controle emocional, e o hipocampo, que é uma estrutura próxima à amígdala, mas que é uma estrutura que é um centro de formação de memória, existe uma atividade de alta frequência, de 30 até 130 Hz, oscilações muito rápidas acontecendo.
Essa amígdala a que ele se refere é um conjunto de neurônios que compõem parte do cérebro e é uma região responsável por criar o colorido emocional do processamento cognitivo. Só para você entender melhor, o mecanismo para criação e armazenamento de memórias acontece na interação entre a amígdala e o hipocampo. Sabendo disso, os cientistas puderam traçar uma hipótese do porquê pacientes com depressão e transtornos pós-traumáticos têm maior dificuldade no processamento de novas informações. E aí, eles resolveram testar.
Mas eles fizeram também, eles brincaram, vamos dizer assim, baralharam essa atividade de alta frequência, interferiram com ela, fazendo uma estimulação elétrica no hipocampo também. Estimulação elétrica razoavelmente inócua, de baixa intensidade, mas que embaralhava essa atividade de alta frequência associada a essa formação de memória. E o que eles viram é que quando eles fizeram essa estimulação elétrica, os sujeitos que participaram do experimento, eles foram pior na tarefa de lembrar das palavras, sejam elas emocionais ou não. E eles viram que um mecanismo semelhante acontecia também em pacientes depressivos. E eles viram que não só eles iam pior nessa tarefa de lembrar dessas memórias com conteúdo emocional, mas também eles tinham menos dessa atividade de alta frequência.
O Rafael aposta que o entendimento desse mecanismo neuronal pode ser utilizado a favor de novos tratamentos.
Mas esse mecanismo pode ser utilizado também para fortalecer algumas memórias em casos, por exemplo, de pacientes com Alzheimer ou pacientes com demência, onde justamente você não tem essa formação de memória sendo feita de uma maneira adequada. Então, isso poderia ser utilizado como possível tratamento.
E o contrário também se torna válido. Ao inibir essas atividades de alta frequência, pode ser que os efeitos de uma memória traumática sejam suavizados.
Um outro caso que eu acho que é bastante interessante citar é que seria o contrário, né? Você diminuir essa atividade para que você reduza o efeito de memórias emocionais traumáticas, como no caso, por exemplo, do estresse pós-traumático, onde a pessoa passou por algum evento altamente, conteúdo emocional muito forte e aversivo, né? Por exemplo, queda de avião, sobreviveu, um sequestro, algo extremamente negativo. E a pessoa vive com uma ansiedade generalizada, né? Ela tem sobressaltos, tem respostas muito intensas ao estresse, mesmo de estímulos mais inócuos. E talvez você reduzindo o efeito dessas memórias para essas pessoas, você possa reduzir um pouco desses sintomas também.
Para explicar como uma nova pesquisa internacional investigou como eventos emocionais podem afetar nossa memória, eu conversei com o pesquisador Rafael Ruggiero, especialista em neurociências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Mariana Franco, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.